Tudo muda a todo instante. E só a Iena Hard fica dizendo, desde o início, ó vida, ó céus, ó azar. As pessoas que transformam ficam dizendo, a vida é difícil e para ela ser menos difícil, eu vou fazer essas coisas. Vida é administrada como bonsai e não como agronegócio. Vida é administrada folha a folha, raiz a raiz. Esta é uma forma que não é poética, ela é prática. Ela é absolutamente prática. E eu consigo esse equilíbrio no momento que eu entendo que todo processo profissional, laboral e de administração de pessoas é um processo de construir e construir-se. Que eu estou, essa é a imagem de uma escultora americana chamada Bob Carlyle, que é muito bonita, de um homem que está esculpindo suas próprias pernas. Frase fundamental. Eu sou sócio majoritário da minha existência. O resultado dela depende do sócio majoritário. Não sou sócio único, sou majoritário. O que vai resultar nisso, disso, é a minha capacidade de administrar esse processo de autoelaboração. Aquilo que eu quero, aonde eu vou, com quem eu vou, com quais valores. De novo, consciência. De novo, a ideia da consciência. A diferença entre existir e viver está nessa consciência. Tudo existe, inclusive as pedras. Só os seres humanos vivem. E a diferença está na consciência. Essa ideia de gerenciar minha vida e fazer essa pergunta dolorosa que dentro de limites... Meu corpo, minha renda, minha família dependem de mim e de escolhas que eu faço, dentro dos limites do humano. Meu corpo depende de mim. Para acabar com essa tradição brasileira de tirar de si essa responsabilidade. Você engordou a tireoide, eu tenho tireoide. Todos têm tireoide, a não ser quem extraiu a tireoide. Nossa, mas você é muito pontual, né? É a minha avó era japonesa. Sangue não transmite pontualidade. Sangue transmite várias doenças, hepatite, Tiago, mas pontualidade, não. Eu falo bastante, claro, você é de gêmeos, geminiano fala bem, é ar. Que menina bonita, Libra, regida por Vênus, né? Ela nasceu assim. Esse chefe é muito autoritário, né? Áries, nossa... Centrado nele, que secretária organizada, virginiana, obsessiva com a ordem. Nossa, mas que cara ciumento, escorpião, é da natureza dele. Ele é escorpião, não é? Olha que pai de família, câncer é pura água, chora em inauguração do supermercado. Câncer é pura água e família, não é? Imaginar que a minha vida seja determinada por planetas concebidos na Mesopotâmia quando não se tinha nenhuma ideia de como funcionava a astronomia e que isso me dá uma personalidade, aliás eu sou de aquário, que isso lhe dá uma personalidade, é de uma bobagem impressionante. Imaginar que a minha vida é determinada por aço, a palavra que eu mais odeio no planeta, que é energia. Energia tem elétrica, atômica, magnética. Vou com os alunos para o exterior, eles entram no hotel, dizem, ah, que energia boa tem isso. Não, o hotel é de luxo, tem toalha boa, tem serviço bom, tem talher de prata. Não é energia, é luxo. Ah, esse hotel tem uma energia ruim. Não, a toalha é de esfoliação suave, aquela que você se seca e vai tirando a camada externa da pele. Né? O hotel é muquifo mesmo, não é energia, gente. Coloca com cama de lençol de mil fios, coloca um serviço bom, você vai ver que essa energia... dispara lá em cima. Essa pessoa suga energia. Não, ela é chata, gente. Ela não suga energia. Ela é chata, ela é invasiva, ela é burra, ela é invasiva. Não dá. Não é energia, que eu tenho que ficar todo momento controlando minha vontade de matá-la. Então, a pessoa, não, a energia dessa pessoa é muito ruim, né? Torna essa pessoa interessante que a energia dispara. Então, as coisas são feitas por mim. Há uns 5 ou 6 anos, um funcionário da minha equipe disse que invejava muito os natais na minha família, porque a partir dessa data eu começo a planejar o Natal. E faço, porque gosto muito do Natal em família, gosto muito, faça um Natal que seja expressivo, significativo para todos. E ele me disse uma vez, como eu queria que lá em casa fosse assim. E eu pensei, e o que impede de ser? Como você acha que acontece na minha? Anjos descem dia 24 vindos pela chaminé da lareira aí, servem a mesa e fazem apresentações, ou você vê que tem gente trabalhando para isso desde setembro? Não? O que faz a diferença entre funcionar e não funcionar é a ação humana. Problema humano gera solução humana. Soluções humanas resolvem problemas humanos. Não tem energia, não tem astro, não tem tipo, não tem sangue. Sangue só tem A, B, A, B e O, só. Compatíveis ou não entre si. Não tem nada que passe pelo sangue. Toda essa ideia é a ideia de construir-se e construir pessoas. Há uma fórmula para cada um, há uma forma de lidar com cada pessoa. A administração de pessoas pressupõe consciência dessa forma. E se eu tenho isso presente, eu consigo exatamente, ao final, se não elaborar o paraíso, que talvez seja impossível, de onde vimos já, fomos expulsos sem direito à recontratação. O paraíso é inacessível para nós. Mas com essas medidas, nós evitamos o inferno. E é uma diferença muito grande entre os dois pontos. O Brasil é um horror, sim, mas a Síria está pior. O Brasil está melhor que a Síria, mas está pior que a Dinamarca. E qual é a diferença entre sírios, brasileiros e dinamarqueses? O esforço que as pessoas desses lugares fizeram para construir um lugar que seja o mais longe possível do inferno, ainda que impossível, o paraíso. Há lugares melhores e piores para morar no Brasil. Há bairros melhores e piores. Tem a ver com uma questão social, econômica, de marginalização, de consciência política, de formação cultural. E tudo isso é ação humana. Tudo pode ser transformado. Não, seres humanos não mudam, mudam. Há 30 anos ninguém nessa sala usava cinto de segurança. Ninguém. Todos andávamos sem cinto, não havia cadeirinha para criança. E quando os pais freávamos, éramos atirados como uma catapulta de um lugar para outro. Ninguém usava cinto e hoje quase todos usam cinto. Há 50 anos dançava-se no Brasil, no carnaval, uma música racista. O teu cabelo não nega, mulata. Uma música horrível, com uma letra racista. E achávamos divertida. Seguida de uma música homofóbica, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E achávamos uma graça fabulosa naquilo. Aumentou nossa consciência. A Lei Maria da Penha trouxe à tona enorme violência contra a mulher no Brasil. Não resolveu o problema, mas trouxe consciência. Esse é o primeiro passo para resolver o problema. Um terço dos brasileiros, segundo a Folha de anteontem, um terço dos brasileiros acha que o estupro é culpa da mulher. Estamos em 2016 e eu tenho que ler isso. Isto é, além de criminoso, de uma estupidez, de uma boçalidade incrível. Como diziam as feministas na década de 60, nunca uma minissaia estuprou uma mulher. Nunca um biquíni estuprou uma mulher e obrigou-a. Sempre é um homem que estupra. E que ainda alguém diga essa asneira é doloroso, mas talvez há 100 anos fosse 100% dos homens que achasse esse tipo de bobagem. Houve uma mudança. A lei da ficha limpa é uma grande vitória, que vai ter seus efeitos crescentes daqui para frente. Tornar o racismo crime inafensável na Constituição de 5 de outubro de 1988 é ótimo, porque foi o início de um processo de aumento de consciência. Corrigir defeitos históricos do Brasil através da lei da educação. A minha geração tomava banhos como se a água fosse infinita. A geração dos meus filhos em diante tem consciência ecológica hídrica que a minha não teve. Nós achávamos que a água era infinita, não é. Certamente aqui eu não sei, mas em São Paulo ela já acabou. Ela já acabou. Há uma mudança em quase todos os campos, gente, em quase todos os campos de transformação, porque gente está fazendo coisa. Gente está agindo. Tudo está em mudança. Isto vale para a administração de pessoas. O clima nessa empresa não é bom. Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado no céu? Ou porque pessoas agiram erradamente e não souberam administrar conflitos? Porque pessoas estão em atrito, o que eu tenho que fazer? Fulano é difícil. É aí que eu preciso do administrador de pessoas. O funcionário bom é como o aluno bom, ele não precisa de professor. O aluno bom é como a pessoa com saúde, ela não precisa de médico. O funcionário difícil é aquele que exige a minha habilidade. É esse que precisa da minha habilidade. E quanto mais difícil, maior tem que ser meu profissionalismo. Para tentar e tentar muito. Se eu seguir essas indicações, conduzindo à conclusão, eu posso não garantir a perfeição, mas eu entro num estágio muito positivo de estar em perfectibilidade, em construção, em elaboração humana e solução humana, e a ideia de que eu posso, quero e consigo fazer muito mais do que eu faço. Só. Eu não tenho poder para mudar o Brasil. Não tenho esse poder. Mas eu tenho poder para mudar minha família e meu ambiente de trabalho. Eu não posso salvar o planeta, provavelmente. Mas eu posso ser ecológico na minha casa, reciclando o lixo. Eu não vou melhorar o trânsito caótico de São Paulo, mas eu posso dirigir como cidadão, para que pelo menos eu não o piore com a minha contribuição. Eu não vou resolver questões históricas, mas eu vou resolver questões muito práticas. Como dizia Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo. Se, para usar o imperativo afirmativo mais formal, se a transformação do mundo. Se tu a transformação do mundo. Sejam pessoas que façam diferença no seu espaço. Se cada um fizer isso, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil e no mundo, nós teremos uma mudança extraordinária. Tudo muda a todo instante. E só a Iena Hard fica dizendo, desde o início, ó vida, ó céus, ó azar. As pessoas que transformam ficam dizendo, a vida é difícil e para ela ser menos difícil, eu vou fazer essas coisas. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz, não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem, Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa, e essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se. Conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho. Sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se. Sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado. O pecado da vaidade. O pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer. O pecado de se achar mais do que é. E de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é. Mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto. Mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim, feito até o fim. Perfecto. Feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto à resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia. Tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se. Fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus dois últimos anos de vida, 1938-39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade? E quando encontram, ficam admiradas, como se fosse uma coisa surpreendente. Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Ouve o fruto do seu projeto, ouve a sua ação, ouve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você. O mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui, reinvente-se, reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço.
O desafio de ressignificar a vida e reinventar se passa por uma experiência humana que é mais antiga que o Estado, mais antiga do que a própria família, mais antiga do que a linguagem, que é a experiência religiosa. Nós enterramos cadáveres com símbolos e amuletos muito antes de desenvolvermos a fala. O homem do Paleolítico, ainda sem aparelho fonador adequado, já utiliza rituais de enterro, caracterizando uma preocupação com uma vida após a morte ou com cuidados com o corpo. Mas eu não me refiro por espiritualidade à capacidade de ter uma religião e exercê-la, ainda que a sociabilidade disso seja notável. Um grupo ligado a uma igreja, um grupo que organize tanto seus cultos, missas, suas sessões espirituais, junto com uma espiritualidade social, é muito importante. Mas eu me refiro como espiritualidade à sua capacidade de ir além da matéria e ressignificar pela filosofia, pela teologia, pela arte, pela estética, pelo serviço social, para que você saia do ik et nunc, esse aqui e agora, que nos prende a vida inteira a um sentido de tarefeiros, de resolver tarefas. Toda pessoa sabe se administra uma casa ou uma empresa, que se ele não pensar estrategicamente, ele passará o dia inteiro resolvendo tarefas cotidianas, desgastantes e repetitivas. Quando eu me refiro à questão da chamada espiritualidade, é a capacidade de sair desse cotidiano, desse espírito de almoxarifado, que faz a pessoa ficar preocupada na reposição de coisas, pagamento de coisas e resolver o funcionário que faltou. A capacidade de pensar em um sentido maior, que pode vir da teologia, que pode vir da filosofia, que pode vir da estética. A capacidade de descobrir arte, a capacidade de descobrir espiritualidade, a capacidade de descobrir sentidos maiores é uma capacidade extraordinária e uma das coisas que mantém a vitalidade. Você pode transformar essa espiritualidade num serviço de dedicação a uma entidade religiosa ou uma fé organizada. Pode transformar essa espiritualidade em qualquer outro serviço que faça você sair do seu patamar imediato, geralmente muito repetitivo, geralmente muito próximo da matéria, usando uma expressão filosófica, geralmente muito imanente. E sendo imanente, incapaz de produzir transcendência. E sem essa transcendência, a vida fica reduzida a algo muito material, repetitivo, previsível e crescentemente cheio de tédio. A capacidade de abstrair das coisas, a capacidade de sair do plano imediato é que eu estou chamando de espiritualidade. O desafio, por exemplo, de entender gerações, de parar de usar uma expressão infeliz no meu tempo. O seu tempo é sempre maio de 2018. O seu tempo é igual ao do Justin Bieber. Vocês pertencem ao mesmo momento, que é esse agora. O seu tempo é idêntico a todo e qualquer tempo, porque você vive nele. E nós, como diz Cícero, todo mundo sabe, independente da idade, que tem condições de estar no ano seguinte. Todo mundo sabe que chegará o ano seguinte. Isso não tem respeito a qual a sua idade, qual é a quantidade de anos que você tem. Seu tempo é agora. Santo Agostinho diz que nós vivemos um presente contínuo, e se nós não conseguirmos olhar para esse futuro como estratégia, nós vamos ficar presentes nesse presente contínuo, sem o qual a gente não vê nenhum horizonte, nenhuma capacidade de ir além. Vamos ficando cada vez mais destituídos, aquilo que Reich chamava de uma peste emocional, destituídos de garra, de gana, de vontade de fazer coisas. Porque não há como sobreviver, gente, ao dia a dia da profissão, ao dia a dia de qualquer coisa, ao dia a dia do casamento, ao dia a dia de qualquer atividade, se eu não consigo transcender essa atividade. Se eu não consigo, por exemplo, no casamento, através de um exercício de transcendência, que pode ser espiritual, ver que a pessoa com quem eu casei não existe mais. Morreu na igreja, na sinagoga, naquele lugar. E se eu não reinventar esse casamento, ele morreu. Ele morreu por completo. Que a pessoa que começou a trabalhar, no meu caso, a dar aula há 37 anos, não existe mais. O jovem loiro não existe mais. desapareceu nas brumas de Avalon. Não existe mais capacidade de eu fazer isso. Eu preciso encontrar um novo sentido que, lembrando Norberto Bobbio, não seja repetição da memória idealizada do passado, que é muito comum nas pessoas. Como a minha avó imigrante dizia com frequência, que no tempo dela todo mundo se respeitava. No tempo dela todo mundo era gentil com os outros, ao contrário de hoje. Eu lembrei, vó, você fugiu da Alemanha. Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de mortos. Não, naquela época todo mundo se amava. Vó, Auschwitz. Não. Ela construiu uma memória totalmente fantasiosa, porque esta memória é um local de refúgio para negar o presente. Ora, a violência no passado dela, a violência hoje, e há uma transcendência que eu tenho que trabalhar. A espiritualidade pertence a um desafio de viver, pertence a uma capacidade de encontrar um caminho, que pode ser o caminho da religião organizada, que pode ser o caminho da fé autônoma, que pode ser o caminho da transcendência estética, do estudo da arte, que é bastante religioso, e pode ser, por fim, um grande caminho, que é a inserção em atividades sociais, que mostrem que você não está sozinho, que você é relevante por pertencer a um grupo, que você pertence a algo maior. Este é o grande sentido histórico da espiritualidade. Eu pertenço a algo maior, independente de como eu esteja, a um plano maior. Há algo além de mim, e eu não estou preso apenas à matéria, ao aqui e ao agora.